Olá, essa é a quinta edição do É Nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Mais um É Nós começando. E eu tô aqui para dizer que nós temos mais podcast também. Acesse o WrestleManiacos, WrestleManiacos.com, e visite lá os nossos podcasts, o Mesa Quadrada, o Tenta Que Lá Vem Story, o Top Sim, da Tag. Bastante. O próprio É Nóis, que dá para ouvir e dá para assistir no YouTube. E também a Powerbomb Brasil. É, a gente tem aqui, cara, aqui do meu lado. O
Nossa,
quê?
A papel gente já tem higiênico. Patrocínio, é isso mesmo? Patrocínio?
É isso mesmo.
Meu Deus do céu. Que delícia.
Nosso primeiro patrocinador oficial do É Nóis é o papel higiênico Suavitar. 100% celulose, folha dupla, qualidade. É
meu
com
Deus.
Suavitar. É novo, vocês vão encontrar nem em todos os mercados ainda, mas dá para encontrar em todo o Brasil ainda. É, já, aliás. Então, quando você vê Suavitar, compre, teste, que você vai ver que é uma maravilha.
Jeff, é isso aí.
Posso pegar aqui?
É lindo hoje, né?
Nossa! Fala, galera da Powerbomb Brasil! Fala, galera da É Nóis! Fala, galera da WrestleManiacos! Eu sou o Jeff, a introdução é maior ainda. Mas hoje nós temos aqui, cara, já temos patrocinador, já estamos aqui no nível muito alto. Nós temos agora um novo convidado, sempre um novo convidado aqui, e não é pouca coisa não, hein? Esse novo convidado aí, cara, ele é o Ladies Man. Ele deixa as meninas atiçadas. Ele tem foto com superstars, ele já conversou com Seth Rollins. Nossa, tem um monte de coisa aqui que a gente vai conversar, mas é o campeão dos hooks da BWF com vocês. Alan Salles. Alan Salles, quem és tu, ó Alan Salles?
E aí, gente, Jeff, Enzo, beleza? Meu, eu tô me sentindo aqui numa reunião da galera da escola, assim, faz muito tempo que a gente não se vê. Vamos todo mundo trocar uma ideia, muito da hora. E, mano, vamos lá. Ô, esse aqui é o quinto já, né?
Quinto.
Cara, eu gosto do número 5, é um sinal.
Olha aí, quem diria, hein? Foi, pegamos de surpresa, mas número 5 significa alguma coisa. Teremos aí várias histórias para contar. E
Eu
o
quero,
legal de
Jeff,
trazer
antes
o
de
Alan.
começar com o Alan, já que você falou que é o quinto, a gente já teve César Bononi, a gente já teve a May Valentine, a Maíra
Me
Dias Gomes,
valentar.
lá da NWA, César Bononi, da AEW. Nós tivemos também, da AEW No Space, Marcelo Ferrantini, o anterior que foi com vindo do Central, WWE, Vini Felipe. A gente vai ter um youtuber. Tem vários milhares de seguidores aqui nas próximas semanas. Um pouquinho fora. Ele não fala sobre luta livre, mas vamos falar de luta livre. Vamos falar sobre outras coisas também, como sempre. E estamos aí começando tendo uma
Mas,
cara, uma forma, o É Nóis, né?
Enzo, o convidado de hoje tem um quê especial, porque assim, ele é amigo do Enzo, ele é amigo meu também, a gente tem uma história muito interessante que pouca gente sabe, né? Foi uma história que a gente criou
É
assim, a gente
verdade.
pode até conversar daqui a pouco sobre isso, mas de bate-pronto, eu quero já iniciar as conversas perguntando uma coisa assim para você, Alan. Alanzito, como é lutar na BWF? Como é viver com luta livre? Como é para você ter a luta livre presente aí na sua vida? E hoje eu tenho água, olha isso. Hoje eu vou beber
Eu
água.
esqueci a minha
Preparado
água,
aqui
Jeff.
também, cara.
Eu sempre preparo a minha água, ainda acho que é pouco, um copo. Sempre tomo, vocês percebam quando vocês assistem, né? Vocês percebem.
É verdade.
Tomo pra caralho água
Agora eu
assistindo,
tenho, Enzo, não.
fazendo o podcast. Hoje eu esqueci. Acho que vou ter que levantar e pegar depois.
Mas
Ainda bem
e aí,
que você
Alan,
trocou
como
muito
que
papel
é?
higiênico.
O papel higiênico tá aí, mas a água não.
Mas então, vamos lá. Bom, primeiro, vocês estavam falando do podcast. Meu, não tô falando pra puxar saco, mas, mano, eu curti muito o formato que vocês fizeram. Desde o primeiro, eu mandei mensagem pra vocês dois falando.
É.
Meu, porque é um negócio, tipo, podcast, de novo, muita gente tá fazendo, mas o jeito que vocês estão fazendo com os lutadores é muito da hora. Porque quem, sei lá, me conhece, conhece o César, conhece a galera que tá vindo, mano, é a foto no Instagram, é o vídeo lutando. Você não sabe quem é a pessoa, né?
Sim.
Então, o jeito que vocês fazem o formato, eu achei muito da hora, porque, tipo, dá a sensação que você vira amigo da pessoa, sabe? Eu assistindo o do César, da Maíra, porra, é muito da hora. Então, mano, parabéns. Antes de eu responder a minha pergunta.
Obrigado.
Ah, obrigado, você viu, que fofo. Falei, acertamos o convidado também, muito fofo.
Mas falando agora, Jeff, da pergunta, meu, pra mim significa muito. Tipo, muito, porque é meio que eu vivendo o meu sonho, ou parte do meu sonho, tipo, todos os dias, entendeu? Eu me sinto bem, eu me sinto feliz em cima do ringue ou na rotina, tipo, de um lutador, né? Mesmo agora, tipo, na pandemia que a gente não tá ativo do jeito que a gente gostaria, eu ainda sigo uma rotina de treino, tipo, todo dia, alimentação. Então, pra mim, não tô falando pra todo mundo porque eu não sei, mas pra mim acabou virando meio que um estilo de vida mesmo, sabe? Você quer fazer um negócio? Então, faz bem feito, faz direitinho, faz acontecer. Porque tem gente que leva como hobby, tem gente que leva muito a sério, tem gente que de vez em quando aparece, de vez em quando some. Então, a luta livre é muito diferente para cada um, sabe? Cada um tem um objetivo com ela. Tem gente que faz porque gosta, tem gente que, sei lá, cresceu assistindo e é legal assistir, tem gente que quer isso de um
Qual
jeito
que é o seu?
absurdo.
É, qual
O
que é o
meu eu quero
seu?
isso de um... O meu eu quero isso de um jeito absurdo, mano. Tipo, é por isso que eu sigo muito regrado nas minhas coisas, tipo, treino nunca parei, mesmo na pandemia, alimentação, sempre, tipo, entendendo o que tá acontecendo agora, mas pensando 1, 2 anos pra frente, o que que eu quero fazer, onde eu quero estar. Então, vai muito de você ir atrás, sabe? Tem a opção também de você ficar parado e esperando as coisas acontecer, vão acontecer, mas com uma certa velocidade. Tem o pensamento de, mano, o que que eu posso fazer de eu ir atrás pra conquistar as coisas, sabe? Que é o jeito que eu penso.
E você se vê como, assim, você fala, você pensa 1, 2 anos na frente, como que tá o Alan 1, 2 anos na frente, assim? A gente, eu lembro dessa conversa, hein, um ano atrás eu conversei com o Alan, ele tinha uma ideia, será que continua a mesma, hein? Não sei.
Não,
E um,
continua,
dois
continua.
anos nesse período é pouco, né? Então, para
É
você, se
pouco.
você quiser dizer que vai estar um passo grande à frente em 1 ou 2 anos, em
É
período de
arriscado,
pandemia, acho
né?
que
É
não,
arriscado.
né? Mas dá para dizer mais, 5 anos. Alan, você quer ficar no Brasil?
Então,
Na
não.
PWF? Eu já sei
Tipo,
que
na
não, por isso eu
verdade,
perguntando isso.
não, porque, tipo, levando o wrestling em consideração, ou se eu, sei lá, se eu fosse um médico, um dentista, sei lá, qualquer coisa, desde criança, tipo, eu sempre falei pro meu pai e pra minha mãe, tipo, que eu não me sinto bem aqui, que aqui não é muito meu lugar, assim, eu sempre me vejo muito fora daqui, sabe? Tipo, do Brasil, eu falo. Eu sempre tive vontade de ir para fora, conhecer, tipo, coisa nova, gente nova, cultura nova. E quando eu fui em 2018 lá pra Europa, foi muito isso. Porra, eu me senti, sabe, mano, tipo, num lugar. Eu falo, caramba, mano, é aqui que eu quero, sabe? É isso que eu tô precisando para mim. Então, tipo, independente se fosse wrestling, se fosse outra coisa, eu sempre tive na minha cabeça que eu quero, mano, ir longe, sabe? Eu não quero ficar parado num lugar.
Isso é legal, né? E também ao mesmo tempo um pouco difícil, né? Porque assim, você é o campeão dos rookies, né? Você é o campeão dos rookies da BWF e tal, e querendo ou não, na própria BWF a gente tem essas hierarquias, essa passagem. Depois que você vira campeão do rookie, você fica profissional e tal. E esses seus planos também atuais, assim, com a BWF, como que você vê quando isso voltar? Você quer um trampolim? Não, já quer defender mais tempo o título? Você defendeu quantas vezes? Eu tô minando muito.
Nenhuma.
Cara, eu não defendi nenhuma até
Olha aí.
agora. Nenhuma.
Porque na nossa conversa que a gente teve na live do Instagram, em dezembro, eu acho, já não era
É.
nenhuma. E não mudou muito.
Não mudou
Porque não
nada.
voltou, né?
Então. Mas assim, eu pretendo. Eu não tenho nenhum plano de, tipo, sair da WWF, nada. Tipo, é onde eu tô. De novo, eu tô como o campeão do Sul e quero ter outros títulos ali dentro. Tem alguns ali que eu quero muito ter. Mas é o que eu falei pra vocês, é sempre visando um tempo pra frente, sabe? Não quero deixar o tempo passar e, sei lá, eu tá com, sei lá, 30 anos. Porra, mano, tá tudo igual, sabe? Eu não fiz nada de diferente. Então a minha preocupação é, tipo, não de tá parado, sabe? Eu quero estar sempre entendendo o que tá acontecendo, onde que é legal tá, onde não é legal ir, e tipo, essas coisas assim.
O Alan, você passou um mês na Alemanha, né?
Isso.
Morando onde os lutadores era alojado, né? Mais ou menos
Exato.
isso.
É.
Onde, tipo, você respirava luta livre, via treinos, via lutas, e
24
deve ter
horas por
sido
dia, cara.
um parque de diversões para quem quer ser lutador, né? O que que você
Nossa.
viu ali? Por exemplo, se eu
Cara, me
formos.
arrepia só de você falar, cara. É muito da
Eu
hora.
ouvindo falar, me arrepio, fico imaginando
É.
isso, cara. É viver o negócio de dentro, deve ser muito louco.
O que você viu ali, Alan? que, por exemplo, você olhar luta livre, assistir muita luta livre é uma coisa, você treinar luta livre é outra, você entende outra forma as coisas, só você, de você assistir treinos, de você e você tá num lugar como você esteve, é também uma outra visão que você sai ou você acaba tendo ali do que é ser lutador. Que você viu ali, que você pensou, nossa, pode ser mais difícil do que eu pensava, ou não, pode ser isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero. O que, que você viu que, porra, isso aí, cara, o que, que é isso, entendeu?
Então, tipo, quando eu fui, cara, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eu fui viajar e eu fui, mano, com esse pensamento que você teve, Enzo, de entender como é que funcionava o negócio. Porque eu tinha acabado de sair do GDR e minha cabeça, cara, era isso aqui, mano. Era o que a galera falava pra mim ali dentro e era a verdade absoluta, porque era o que eles viviam ali. Então, eu fui exatamente pra ter a ideia do, tipo, é possível, se é possível, como eu faço, ou não é possível, não dá, e, tipo, pra entender. E, cara, quando eu cheguei lá, mano, foi o que você falou, tipo, é o tempo todo, cara, wrestling, é o tempo todo. Tipo, mano, a galera se conhecendo, cada um de um canto do mundo, sabe, mano? Tipo, é muito da hora, mano. Pra quem gosta, você se enfia ali dentro e fala, cara, eu não quero ir embora, mano. E assim, tipo, foi chegando no final do meu período lá, eu lembro de um dia, tipo, que eu tava muito... Eu não lembro o que exatamente aconteceu. Eu acho que foi do dia que eu fui assistir o show da Toni Storm lá, que eu voltei, eu tava muito emocionado, tipo, muito, de tudo que eu vi, tudo que eu conheci. Eu peguei meu bloco de notas e escrevi, cara, é possível. Tipo, eu só escrevi isso, é possível. Porque, tipo, eles te dão oportunidade ali, entendeu?
Sim.
Tipo, se eu ficasse ali mais tempo do que eu fiquei, com certeza eu lutaria, tipo, com certeza. Só que, tipo, de novo, eu tinha 18 anos, eu não tinha muito tempo de experiência, então eles não iam botar eu lá. E foi até bom que não colocasse, porque eu ia fazer cagada, ia fazer coisa feia. Mas, tipo, isso me abriu muito o olho, tipo, cara, é possível, cara, é muito possível. Muita gente consegue com muito menos recurso, tá ligado? Uhum. A própria história da Toni Storm, sabe? Tem muito cara na Alemanha, pô, tem esse cara que é russo, o Walter lá, ele não lembra o país que ele é, mas ele não é alemão. A Áustria, então, tipo, entendeu?
Uhum.
É você entendendo onde você tá e com quem você tá. Então, você tem que ter também, você tem que ser meio esperto.
Você foi você foi em bastante shows ou só foi em um?
Eu fui da WXW, eu fui em um, e depois eu fui em um na Holanda que chama Wrestling Showdown. Então eu fui em dois.
Mano, qual que é a maior diferença que você viu neles, assim, tipo, você já fez quantos eventos na BWF? Mais de 20, velho.
Ah, já. Não sei a conta, mas mais de 20.
Mas qual que era a diferença, assim, tipo, você vê a maior diferença? Desde tudo, desde das pessoas, tudo. Como que é?
Cara, de cara, assim, a estrutura. Cara, uhum. É absurdo, mano. É absurdo, é absurdo. No show que eu fui da WXW, teve a luta de gaiola. Então, mano, você vê como é que, tipo... Cara, é muito louco. Telão. Tipo, e é um show que ele faz semanal. Tipo, não era um evento. Era um show normal.
Caraca.
Então, tipo, a estrutura é muito grande. Todo mundo é muito unido, cara. Tipo... Lógico, com certeza deve ter as tretas, como todo lugar tem. Mas, tipo,
não
todo
tem
mundo
como fugir.
Tá ali pra ser... É ser humano, né, galera? Mas, tipo, todo mundo quer se ajudar muito ali, sabe? Todo mundo gosta, então todo mundo com o mesmo objetivo. Então, cara, todo mundo se abraça e vamos junto, entendeu? O público também é muito mais fiel, sabe, mano? Tipo, você não tem criança, mas você vê pouca. É mais, tipo, adolescente, adulto. Tipo, os caras, sei lá, tipo, o rolê do final de semana, tá ligado? O cara vai lá, compra o chope, mete a camiseta do cara que ele gosta e vai lá, mano. Entendeu? Então eles têm a visão do wrestling bem diferente, assim, sabe? É tipo uma atração real.
É, o público, né, dita muito como é o evento, né? O público, uhum. Ele... Quando ele entende o que tá acontecendo e tem o costume, né? Muda, eu acho que sim. Tudo. Muda ao redor, muda as coisas. Então, cara, É louco isso, né? Eu sempre falo isso, né? Tipo, a diferença aqui das coisas. Eu também, eu apresento, todo final de semana eu apresento em shopping. E querendo ou não, cria um público. E eu sei que a energia muda quando duas pessoas voltam e três pessoas voltam. Como que era a energia lá do lugar, assim? Tipo, você sentia aquela coisa de estádio?
Cara, eu senti porque eu chorei o tempo inteiro durante o show.
Uau!
Cara, era pra mim, pensa, eu hoje eu choraria se eu fosse de volta. Eu era muito novo, então foi meio que, mano, me pegaram e me colocaram lá assim, tipo, mano, vi tudo que você viu na televisão, entendeu? Então, tipo, a galera, tipo, de novo, tanto os lutadores quanto o público, é meio que, mano, tudo uma coisa só, mano, sabe? Porque o que você falou, Jeff, isso faz muita diferença, o público entender o que tá acontecendo ali em cima, o que é aquilo. E, mano, vamos curtir junto, sabe? Aqui muito no Brasil, às vezes a galera ainda. Nossa, isso me irrita muito. Quando a galera fala, pô, mas isso aí é de mentira. Ah, mas não sei o quê. Porra, velho, alguém falou pra você que é de verdade? Tipo, que é o MMA? Não é, mano. Então, tipo, isso faz muita diferença. E no show também desse, eu tinha acesso no backstage lá. Eu podia entrar, porque eu fazia parte da academia.
Uau.
Então o vestiário era muito unido também, sabe? Todo mundo muito preocupado um com o outro. Se o cara tava bem, se o golpe foi legal, antes da luta. Então. É o conjunto, sabe? Todo mundo com um objetivo só e, mano, fazer acontecer o negócio.
Ô, Alan, pra mim a sua câmera tá travando. Pra você também, Jeff?
Pra mim também, mas é um problema que eu já tenho com o Alan há uns 2 anos.
Sério?
A câmera do
Ela
Alan
tá
sempre às
assim.
vezes fica travando, assim, às
Você
vezes.
tá.
Eita, mas tá
Entendeu?
ainda?
Mas o áudio tá bacana.
É, o áudio tá bom.
O áudio tá bom. Se o áudio tá bom, as pessoas estão ouvindo, isso é ótimo. A minha primeira entrevista aqui com a Maia, eu parecia um robozinho.
Eu vi.
Eu ficava assim, nossa, eu fiquei
Você já
tenso pra
foi em
caramba.
algum. Continuando nessas partes, nesse assunto de shows, você já foi em algum show fora do Brasil, além desse na Alemanha?
De wrestling, não.
Você teve experiência? Não. Então, do Brasil mesmo. Você conseguiu. Pega os melhores shows daqui que você já teve. Em questão de. Não questão de ringue do que foi apresentado de produto. Mas questão de tudo. De estrutura legalzinha, público engajado. Torcendo muito, combate bom. Comparando com o que você viu lá, eu sei que é
Show
muito diferente
WWF?
que. Da WWF.
Tá.
Não, WWF.
É,
Pode ser
mas
também o
é.
outro. Pode ser outro também.
Você já
Aqui
assistiu
no
vários, né?
Brasil.
Além da WWF,
Já.
você assistiu outros eventos
Já.
também, né? Você era da GDR também, né?
É. Não,
E.
mas eu acho.
Eu sei que é diferente, o Ala. Só que como é diferente? Em que questões, por exemplo?
Então, a primeira pergunta do que eu acho que chegou mais perto do que eu particularmente já vi e que eu fui foi na WSW lá na WWF, lá, Mistério e tudo mais. Aquele ali foi para mim o que chegou mais perto do que eu vi. Em questão, acho que a estrutura ali no dia estava legal, os combates para mim foram muito, muito bons também e o público estava muito animado também, sabe? Tava todo mundo junto, isso eu achei bem legal. E a maior diferença que eu vejo é que a impressão, não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas dá a impressão que o público, tipo, europeu, no caso, é mais adulto. Tanto fisicamente, tanto o jeito que eles interpretam. Aqui no Brasil ainda dá uma impressão que é, sabe, um pouco mais, mais molecada, sabe? A galera não leva o negócio a sério. Tá? Porque lá é um negócio sério, sabe? Lá você é um wrestler, você leva a vida de um atleta, entendeu? Aqui não. Leva quem quer, né? Ou quem consegue.
É,
Então.
isso é um ponto bom, né? Quem quer ou quem consegue é doido, né? Sempre tem esse
Exato.
paralelo, né? Quem quer ou quem consegue.
Porque não é todo mundo que consegue, infelizmente. Mas o público é muito isso, sabe? Eu acho que. Puta, cara, é difícil essa pergunta, hein?
É, o Enzo é bom de pergunta, vai brincando.
É! Mas eu acho que é
É.
isso, cara. Eu acho que o público lá é mais, opa, é mais tipo maduro, sabe? Entender o que tá acontecendo.
Lá nessa
Meu,
viagem que você teve, pode falar, Jeff.
eu ia criar uma polêmica. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de polêmica. Porque a gente tá falando de show grande, falando de várias coisas grandes. E, cara, né, eu, né, que nunca fui igual o nosso querido Enzo na WrestleMania
Tenho pouca
ou no
experiência.
próprio XSW, né? Que foi o que você falou agora, né?
WXW, né?
WXW. Também
WX.
não fui nesse, ainda não era muito presente. Mas o maior evento, talvez, de wrestling que eu
Ah,
já
no
fui.
Brasil, WSW.
WSW, isso.
É.
O maior
A
evento de
WXW
wrestling
da
que eu fiz
Alemanha.
aqui, eu fui o BWF na Band, né?
Que
O
foi
maior de
puta
todos e
evento.
tal.
Verdade.
Então, cara, eu lembro da experiência, eu lembro de tudo.
Esse pra mim
E.
foi o melhor. Posso te interromper?
Pode!
Esse pra mim foi muito melhor. do que o da WSW, Alan. Pela questão de um caldeirão, sabe? Era pequeno, mas estava lotado. A estrutura era bem melhor, na minha opinião. Tinha luz, tinha o ringue bonito. Então, as lutas
Cara, eu
também.
ser bem sincero, eu esqueci que tinha a BWF na Band, cara. Você perguntou, eu fui direto
Eu
no
achei que você ia falar
WSW.
da
Mas
BWF na
esses
Band.
dois são os maiores eventos, né?
Sim, com certeza, com certeza.
Mas a minha pergunta é sobre o BWF na Band, assim. Como que foi para você, tipo, reagir a esse evento, tá lá e como que você soube, cara? Como que foi tudo isso? Como que você soube até chegar no dia?
Que ele esqueceu
Você
porque ele não lutou.
não lutou, então isso também.
Tô
Como que você
brincando.
reagiu a isso também? É por isso que eu
Verdade.
falei que ia ser polêmico, mas como foi também não lutar, né? Tipo, como que foi para você tudo isso? Toda a BWF na Band, que para mim, um dos maiores eventos na luta livre nacional recente aí,
Da
BWF na
história
Band.
também.
É.
Então, na verdade, o Bob, ele é amigo. Eu não sei dizer se é o dono ou se é o cara que administra o CFT, né? Que é o MMA.
O bonecão lá,
CFT.
lembra o bonecão?
Não, mas não é esse
Bonecão.
cara, é um outro.
Ah, tá.
É
Achei
um
que era o cara do
senhorzinho, eu acho que
bonecão.
ele é o dono, se eu não me engano.
Uhum. Não é o
E a gente
boneco,
sabe.
não, né?
Não.
Não. Continua.
E aí, o Bob começou a entrar em contato com esse cara, e ele sempre contando pra gente, né, tal, não sei o quê. E aí teve, eu não lembro o mês, mas foi no mesmo ano, a feira do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil de fisiculturismo.
Sim, eu lembro.
E a gente lutou nesse evento no octógono do CFT. Então, no dia que aconteceu isso, a galera já começou a ficar meio ligada. Tipo, porra, mas esses caras estão colocando a gente ali é porque tá acontecendo alguma coisa. E o Bob também ia comentando, comentando. Aí um dia que ele chegou, ele falou: "Ô, galera, conversei lá com esse cara que é o dono lá, que eu não vou lembrar o nome dele. E ele vai dar um espaço pra gente no horário lá na Band e tal." E, mano, na hora que ele falou isso, cara, só faltou um neguinho virar mortal de costas. Tipo, pô,
Choro.
foi muito da hora quando a gente ficou sabendo. E aí, o momento que a gente ficou sabendo foi muito bom. Mas aí vem o lance de, porra, quem luta? Aí todo mundo fica aqui, né? Ó, ninguém sabe o que vai acontecer. Todo mundo esperando. E eu não lutei,
Chega na
lógico, não sei.
semana, como que é isso, Alan? É definido dos shows normais. É definido as lutas, quem vai lutar. Muito antes, ou como que é essa questão?
Então, nesse caso da BWF na Band, a gente sabia antes, por ser um evento grande, né? Então, você tem que saber, né, cara? Envolve toda uma pressão, envolve todo um negócio novo, televisão.
Ah,
Então.
então um tempinho antes você já sabia que você não tava lá ao vivo. Você não
Sim.
ia estar. E aí?
Sim. Ah, mano, eu fiquei triste, lógico, cara. Eu fiquei decepcionado, velho. Porque, pô, não tem como falar que não. Eu queria
Uhum.
muito participar. Só que eu também tenho a total noção que na época eu não estava preparado fisicamente. Tenho total noção disso. E eu não tiro a razão no Bob de ter colocado o que ele colocou. Eu acho que ele mandou muito ali nas lutas. Pelo menos a maioria que me vem na cabeça agora foram lutas boas.
Nossa, foram ótimas.
É, lógico que eu queria muito ter participado. Mas, de novo, entendo. E eu acho que foi até bom eu não estar. Porque eu acho que eu ficaria decepcionado com a minha performance, sabe? Porque não estava no meu. Não estava num momento bom. Então, nesse caso, a gente soube as lutas um pouco antes. Mas geralmente em shows normais que a BWF faz, ou a gente fica sabendo tipo no dia mesmo, quando a gente chega, ou tipo, sei lá, 2 dias antes, depende do feeling do Bob.
E o que você acha disso,
Do feeling do Bob. Do Bob é muito
Alan?
bom. O feeling, aquele.
Você acha que o César estava comentando também esses dias, né? Esses dias não, no É Nóis, né, Jeff? O que você
Sim.
acha disso? Acha que, por exemplo, você saber no dia é muito em cima? Ou é normal? Enfim.
Então, quando eu comecei a lutar na BWF, isso me assustou muito. Porque é isso, tipo, sei lá, você chega 3, 4 horas antes do show, aí do nada, Enzo, você vai lutar com o Jeff. Aí você fala, caramba, não tava esperando, velho. Aí ao tempo que vocês trocarem uma ideia ali, já fazia a luta. Então no começo,
Caraca.
tipo, isso me assustava. Porque eu, sabe, eu já ia meio nervoso, meio ansioso, tipo, ai caramba, o que que vai acontecer? Com quem que eu vou lutar? Só que chega uma hora que vira normal. Hoje, pra mim, não faz, pra mim, tipo, de verdade, não faz diferença saber 5 dias antes ou saber 1 dia antes. Chega uma hora que você já tá, sabe, você já sabe quem que vai estar ali, então você sabe mais ou menos o golpe de cada um, você sabe o que você quer fazer, então acaba virando natural. Lógico que é muito bom você saber 5 dias antes, porque sua imaginação consegue ir mais longe, com mais coisa pra fazer. Mas saber na hora, tipo, eu, particularmente, eu não acho que me atrapalha, entendeu?
Mas lá, lá onde você treinou, era assim também?
Aonde? Na...
Lá fora.
Na WXW?
É.
Então, lá não, porque... Então, aí a gente já entra em outro assunto, que é sobre a luta livre do Brasil. Porque, tipo, lá, sei lá, o evento, a gente tá em maio, o evento é em julho. Cara, na primeira semana de junho, um mês antes...
água, ele vai pegar água, mas ele tá ouvindo.
Ele vai pegar água, eu vou arrumar aqui o negocinho. Aí.
Pensa que é a mesma coisa que o Enzo, esse papel aí. Mesma coisa, é fofinho, dá pra limpar. Não, não tem. Mas pode falar que o Enzo tá ouvindo aí. Pode falar. Lá é em maio, em junho e tá em maio.
Não, vamos supor que o evento é daqui um mês, vai.
Uhum.
E eles já sabem. Então, a partir do momento que eles anunciam que vai ter o evento, eles já começam anunciando a luta. Entendeu? Então tem essa diferença. Até porque, por exemplo, na WXW, por ser na Europa, muita gente não tá ali na Alemanha. A própria Toni Storm, no dia que eu tava lá, ela tava na Inglaterra, mano. Ela chegou, tipo, eu acho que foi mesmo, assim, tipo, 30, uma horinha antes da luta dela, não antes do evento começar. Então você tem que saber antes, né, nos casos desses, né?
Não. Aí ela combina, sei lá, pelo WhatsApp, pelo... Como que marca a luta, né?
Deve ser, cara.
Que doideira.
Esse dia foi muito legal. Porque, tipo, ela ia lutar com a Killer Kelly, sabe quem é? Uma portuguesa?
Não. Você já me mandou um vídeo dela.
Lutou no NXT UK, né?
Você já me mandou um vídeo dela. O Enzo, o Alan já me mandou um vídeo dela. Eu lembro.
E aí ela tava com a gente ali no começo do evento. E ela era campeã e ela ia lutar com a Tony. E aí, tipo, ia ser a primeira luta dela com alguém, tipo, grande, né? Casa com a Toni Storm. E aí ela tava muito nervosa, meu. Tipo, ela falava, porra, todo mundo aqui já, tal, a Toni não chega, tipo, eu não sei o que a gente vai fazer. Então, tipo, deu a entender que ela também não sabia muito o que
não ia tava, falar. Não tava muito ligada, não.
É, não tava, não, mas ela tava muito nervosa exatamente por isso. Então, eu acho que é muito de casos e casos. Mas, por exemplo, a luta que eu falei pra vocês que teve de gaiola, porra, foi anunciado, ó, tipo, um mês antes. Então, é o tempo dos caras entender, né, se planejar e tudo.
É muito louco fazer esses paralelos mesmo. E, Enzo, me permite? Enzo?
Permito o quê?
Ah, eu posso entrar num assunto mais... Alan Salles? Alan Salles, não. Alan, como que é o seu nome fora do nome da Kayfabe?
Guilherme.
Você tem um... Guilherme.
Nossa, que vergonha de falar isso.
Guilhermão.
Que vergonha de falar isso.
Cara, Guilhermão, vamos entrar no assunto mais pessoal aqui, né? Já tá muito luta livre, falamos bastante de luta livre, depois a gente volta mais uma vez e fica fazendo esse joguinho, mas Guilherme, qual é a diferença, cara, do Gui pro Alan? O que que o Gui faz? O que que o Gui estuda? O que que o Gui gosta? Quem é o Gui?
Mas, assim, você tem duas personalidades?
Opa, ele é o fragmentado.
Você não é só o... Cara...
Não,
vamos conhecer o Gui, né?
Jeff. É uma boa pergunta. Porque, cara, minha vida inteira, tipo, desde sempre, eu sempre fui muito tímido. Tipo, sabe?
Uh-huh.
Tipo, troco ideia normal com todo mundo, mas sempre fui muito na minha. E a grande diferença, eu acho, que do Alan pro Gui é uma coisa que, tipo, muita coisa, muita atitude, muita coisa que eu gostaria de falar... Às vezes, como o Guilherme, eu não falo. Mano, eu jogo ali na hora da luta, mano, sabe? Então, é uma coisa que eu ainda trabalho nisso. Não é uma coisa que tá perfeita. Eu acho que tá longe de tá perfeito ainda do jeito que eu gostaria de estar. Mas quando, porra, eu coloco a minha roupa de luta, meto o boné pra trás, o óculos, a jaqueta, eu falo, caramba, velho, agora eu tô embaçado, mano. Então, eu vou e, tipo, vou pra cima, falo o que eu tiver que falar, sabe? No meio da luta, às vezes... Toma um golpe mais forte, porra, eu xingo o cara mesmo, tô nem aí, xingo, tipo, coisa que eu jamais, mano, vou olhar pra cara de alguém e xingar, eu não sou assim, sabe, porque eu não me sinto bem fazendo isso, mas, então eu consigo Isso é legal, porque eu consigo colocar no Alan coisas que eu gostaria de ter em mim, entendeu? Só que de alguma forma eu não tenho. Então, é uma forma de eu me expressar, é uma forma de eu me soltar mais em situações. E é isso. Eu acho que a grande diferença é essa.
E você faz faculdade de quê mesmo?
Cara, eu faço administração.
Caraca, olha a diferença, mano. Olha a diferença. Cara, luta livre de administração. Meu Deus do céu.
Trabalho numa empresa familiar, que é do meu tio. E, tipo, é a luta livre, tipo, quando eu comecei a... Eu saí do ensino médio quando eu tava no terceiro ano. E aí é aquela puta pressão de você saber o que você, que você quer pra ser da vida, não sei o quê. E aí, neguinho da minha sala querendo ser médico, outro dentista, outro engenheiro. Eu falei, mano, eu queria ser lutador, velho.
É isso que eu ia falar, fazendo administração pra quê? Como é que você vai usar isso na luta livre?
Cadê a faculdade?
E aí eu... Aí o que, que eu cheguei na conclusão? Tipo, meus pais, meu pai e minha mãe, tipo, me apoiam muito, 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 muito. Então, eu troquei muita ideia com eles sobre isso no começo. E aí a gente sempre falou que, tipo, pô, a luta livre segue seu plano, é seu sonho, vai atrás de fazer dar certo. Só que se não der certo, você tem que ter um plano B, alguma coisa que te sustente, entendeu? Então, eu entrei na administração, mas, tipo, eu gosto, sabe? Não é uma coisa que eu falo, porra, sabe? Lógico, tem hora que enche o saco. Mas é um negócio que eu acho legal, é coisa que eu acho que dá pra encaixar em coisas que eu penso. Então, é isso, eu sigo uma vida dupla, tipo o Superman com o Clark Kent.
Meu Deus, você tira o óculos assim.
Tira o óculos aí, provavelmente.
É, peraí, aqui ele tá de guia, ó. Caramba, o Alan Salles tá com a gente, pessoal. Que loucura!
É, cara, mas falando assim é bem diferente mesmo, cara. Eu falando assim, tipo, explicando, eu falo, caramba, velho.
Mas a galera da administração, o que que acha? A galera da administração já viu sua luta? Alguém já viu você lutando?
Então, mano, eu não fico falando, não. Só que sempre tem aquele que acha, né, mano? Sempre é aquele que fuça nas suas coisas e sai mostrando, fala, ah, mano. E, tipo, quem vê, acha do caramba. Tipo, a galera da faculdade vem me perguntar, sabe? Ah, mas como é que funciona de mentira? O dia que descobri isso no meu trabalho, nossa, mano do céu.
Sério?
O cara me enche o saco. É, e tipo, só que assim, não zoando, tipo, que acha da hora, sabe? Quer entender, mas por que que você faz isso? Mas que, sabe? Então, eu não fico falando, tipo, é muito difícil. Mas quando descobrem também, velho, vixe, aí.
Mas o motivo de você não falar assim é mais pela timidez do Guilherme? Ou porque você fica meio de saco cheio de ter que explicar, né? Porque o público brasileiro de luta livre é foda, né? Tipo. Não, tem que falar,
Não, cara, explicar, eu sempre gostei. Tipo, quem pergunta, eu falo. Mas é sempre assim, da minha mesmo, sabe? Eu não quero ficar, galera, eu sou lutador. Porque a galera fala, pô, o cara querendo lá, sei lá, ficar se achando por causa disso. Mas eu não, pra mim. Mas é engraçado que quando acontece, tipo, se alguém vai me seguir no Instagram, tipo, me segue no Gui. Aí, por algum motivo, a pessoa acha a página do Alan. Aí, mano, mas eu enjoei de receber pergunta. Você tem um irmão gêmeo? Porque eu achei um Alan, que ele é muito parecido com você.
Sério?
Toda vez. Direto.
Eu tenho.
Direto, mano. E pra explicar, velho? Nossa.
Nossa, mano.
Você tem um irmão gêmeo, não tem?
Tenho.
Isso que é foda, ele tem.
Ah, muito bom, mano.
Aí você fala assim, você tem um irmão gêmeo? Tenho.
Mas não é esse, é outro. Mas...
Eles são trigêmeos, que legal.
É demais.
Cara, é maluco.
Ai, cara, mano, é uma diferença muito louca, porque, cara, eu tava fazendo os trampos fora aí, né, tipo, fora do teatro. Sempre onde tinha oportunidade, eu jogava. O que você faz? Vocês estão aqui atendendo, eu jogava. Mano, eu sou ator. Seguinte. Qualquer momento que eu tenho oportunidade, eu tô lá no médico, ah, mano, meu braço quebrou. Pô, que você... Mano, eu sou ator. Não, tô falando, o que você fez pra quebrar? Ah, tá. É isso, é legal, não. É, não, eu gosto bastante de falar mesmo, mas é legal ver esse outro lado, né? Porque às vezes cansa também, né? Tipo, ficar explicando por que você tem dois perfis, por que você luta, mas, nossa, é de mentirinha. Eu, quando falo que sou produtor de conteúdo, então, mas isso não é de mentirinha? Isso não é?
É.
Não é o fake? Por que você assiste isso aí?
É. O Alan, uma coisa que pode falar?
Não, pode continuar.
Uma coisa que o Jeff até sabe um pouco, né? Um pouquinho, eu acho, né? Pela sua profissão, questão de personagem. Como é que você veio com esse personagem? Como é que você administra o seu personagem? Ah, eu quero ser mais assim. Eu vou mais pra uma coisa que o Guilherme é. Ou questão também de ser face, heel. Como é que ele dá com ter um personagem?
Isso cara, é boa pergunta, hein? Boa pergunta. Como que é, Alan? Como que é, Alan?
Cara, então, o Jeff já sabe tudo que eu vou falar aqui agora.
Eu quero ouvir, quero ouvir. Quero ver como tá agora.
Mas assim, a dificuldade, cara, pra mim, sempre foi o personagem. A parte da luta, tá, lógico, é muito complexo, mas a parte, tipo, física, pra mim, nunca foi um puta desafio. Mas a parte do personagem, tipo, o teatro que você tem que ter ali em cima, é complicado, velho. Porque você tem que realmente manjar, né, sabe? A expressão que você quer passar, a ideia que você quer passar. Então, no começo, eu não sei de onde eu tirei, velho. Mas meu nome, não sei se vocês lembram, era Alan Lobo Salles. Não sei de onde eu tirei Lobo, velho.
Eu lembro. Não era por causa da jaqueta? Ou da blusa? Ou você pegou a blusa depois?
Não, eu peguei depois. Eu mandei fazer a blusa por causa disso. E aí, tipo, eu não sei porque eu tirei e ninguém nunca me falou que era ruim, velho. Eu queria tanto que alguém falasse, mano, tira isso aí, velho, nada a ver. É porque, mano, nada a ver mesmo. E aí, tipo, um dia eu me cobrei disso. Falei, mano, por que eu enfiei esse lobo aí, nada com nada? Aí eu falei, o que que eu queria ser, né, cara? Outro dia eu vi um vídeo... Quem que me falou isso? Eu não vou lembrar quem. Mas alguém me falou assim, cara, seu personagem tem que fazer uma coisa que você se sinta bem. Quem você gostaria de ser? É a sua oportunidade, cara, de você ser quem você quer ser. Então, na época, eu já gostava muito da Toni Storm e do Finn Bálor. E eu sou muito desse lado também de música. Eu gosto muito de música, cara. Mas, assim, muito. Show pra mim, velho. Se eu pudesse, eu ia todo dia em algum show de alguém, porque eu gosto muito. Então, eu falei, cara, eu vou meio que unir os dois. Então, esse lance, tipo, de rockstar, de estar sempre de preto, sabe, bonezinho pra trás. Então foi meio que a junção de várias coisas que eu gosto em uma coisa só, sabe? Tipo, eu queria muito ter a moral de ser assim o Guilherme, sabe? Tipo, com aquela roupa estilosa, mano, foda-se você, eu sou assim, mano. Eu não consigo ser assim. Mas ali em cima eu posso ser, eu devo ser desse jeito.
Que legal.
Então tipo, por isso que wrestling pra mim, eu falo que é tão bom, sabe? Quando você sente ali, você sobe ali, você sente, mano, que tudo parou, assim, sabe? Que nada, tipo, fora dali importa. Você tá ali e é você. Por quê? Porque você tá mostrando a versão sua que você queria ser, no caso, eu. E, mano, fazendo, tirando reação, tipo, de você que tá lá embaixo, do Jeff que tá ali filmando. Então, o meu personagem surgiu disso, de várias coisas que eu gosto, de coisas que eu gostaria de ser, de ter atitudes que eu gostaria de ter, que por alguma razão eu não tenho. Juntei numa coisa só.
Mas você não fala assim, eu sou Twinner. Gostado, ele falou.
O Bononi vai bater em você. Bononi vai bater em você.
Não.
Ouve ele, hein? Assim, tem que ouvir o César.
Não, eu ouvi esse negócio do Twinner. Eu também acho que é meio nada a ver. Porque, pô, o cara é bipolar. Hoje acordei, eu sou do mal. Amanhã eu sou do bem. Porra, velho.
Ai, cara.
Mas eu gosto muito de ser face. Mesmo não sendo aquele face que anima a galera, que chama. É um face meio, sabe? Pra você face, você não precisa ficar sorrindo toda hora. Você tem que mostrar quem é você ali e contar a história de um jeito que a pessoa entenda que você é desse jeito, mas você não é o cara ruim da história. É a visão que eu tenho, pelo menos.
Cara, eu tenho uma... Eu tenho várias lembranças... Tô há mais de 10 anos mais ou menos, fazendo teatro, né? Então eu tenho vários momentos na minha cabeça de peças, de estreias, de coisas que eu fiz, né? Vocês estão me ouvindo?
Estamos. Você travou a imagem, só. Tchau, Jeff.
Jeff morreu.
Eu não sei o que ele ia falar, não vou continuar o meu assunto.
Se eu não cair em algum momento, não é eu. Se eu não cair aqui, não sou eu. Voltei?
Voltou.
Vai.
Manda bala. Posso falar? Claro. Ah, tá. Não sabia se eu tinha voltado, não. Eu tô com medo. Eu ia falar assim, que eu tenho várias lembranças de estreias minhas, de peças e tal. E eu tenho uma lembrança.
Pô, Jeff.
Ah, Jeff, tá difícil. Pra tá lembrança? Difícil.
Eu tenho uma lembrança com o Alan. Eu tenho uma lembrança com o Alan.
Olô.
Dele lutando. Que é uma lembrança do ringue.
Porra, eu fiquei curioso e travou ainda.
Eu vou fazer essa pergunta. Em algum momento eu vou fazer essa pergunta. Vocês estão me ouvindo
agora?
Faz. Eu tenho uma lembrança com o Alan, que eu acho que é o primeiro contato que eu tive assim com... Tá ouvindo?
Tá, pode ir.
Sim,
o primeiro contato que eu tive assim com o Alan, que é o momento que ele tava lutando, né? E aí ele tava lá no corner, tinha apanhado pra caramba. E eu lembro que ele ficou muito tempo assim respirando e tal. E aí eu dei um gritão pra ele. Do nada, eu virei pra ele e falei...
Travou o áudio dele, Jeff?
Gritou o quê,
Jeff?
Cara?
Ô, Jeff, na hora que você falou que você gritou, travou, cara.
Porra, eu gritei e travei. Eu falei assim, sai daí, vai bater nele. Sai daí, vai bater nele. Aí o Alan falou, calma. Eu ia perguntar isso, já vou jogar porque eu vou travar. Você tem alguma lembrança, alguma memória muito boa, assim, durante a luta, depois da luta, antes da luta, uma história, tipo, você fala, cara, aquele dia que a criança veio me dar um soco nas costas, foi o melhor dia da minha vida.
Mano, tem... Cara, tem um monte, na verdade. Tem uma... Nossa, teve uma vez que a gente fez um show na... Puta, não vou lembrar o nome do lugar, mano. É alguma coisa da América Latina. Qual que é o nome lá, Jeff? Que tem o evento do Dia dos Mortos?
Ah, sim. O Memorial.
Memorial, isso. Aquele dia eram dois eventos. Era, tipo, sábado e domingo. No último dia, a gente fez o show, tal, acabou. E, tipo, é muita gente, cara. É muita gente que vai naquele negócio. Então, no final, mano, molecada sobe no ringue. Tipo, vem a galera tirar foto, vem criança, então, aquela coisa normal, né? E tinha um menininho, nossa, velho, essa história é muito da hora. Aquele dia eu fiquei muito feliz mesmo. Porque, tipo, eu tava trocando ideia, não lembro com quem, aí uma moça cutucou meu ombro assim, aí eu virei, tipo, era mãe de um menino, e o menino você via que ele tinha, tipo, um probleminha, assim, tipo, com o braço dele, era meio, tipo, eu não sei o que que era, mas ele tinha alguma deficiência, assim. E ele, a mulher falou assim, pô, você pode tirar uma foto com ele? Eu falei, posso, claro. Aí ela contou, eu não vou lembrar, cara, exatamente, mas ele sofreu por alguma doença, algum problema. E ela contou que, tipo, o wrestling, tipo, a BWF, ele assistia a BWF e o da WWE, tipo, era o que ajudou muito ele, tipo, a se animar. E, mano, na hora que essa mulher olhou e falou isso pra mim, velho, porra, cara, é que, sabe, me deu um negócio que eu não tava esperando. Ah, eu catei o moleque, botei ele em cima do ringue, tipo, entrei com ele, eu tava no chão, eu nem ia fazer isso. Falei, meu, ó, expliquei, sabe, rapidinho, ó, pô, acorda aí assim que funciona, tal, tá? Tirei a foto com o moleque, e, tipo, ele feliz da vida, mano, vocês vão ver o olho daquele moleque, tipo, acho que ele tava vendo, tipo, os heróis dele, sabe, tipo, lutando na frente dele, e, porra, e ver que, tipo, ajuda, o wrestling ajuda uma criança dessa, porra, aquilo pra mim, velho, eu nunca vou esquecer, mano, aquilo lá foi muito da hora.
Oh, que coisa fofa, meu Deus do céu.
Não, mano, é tensa, na boa, isso aí foi muito top.
Seguindo nessa coisa de personagem, porque, querendo ou não, ele só se vê você como um herói por causa do seu personagem, né? Você é face, você tá ali, como você diz, você não é o Guilherme ali, você é o Alan, então ele gosta do Alan. Não sei se ele gostaria do Guilherme também, mas enfim, é o Alan. Então, você tem que trabalhar esse personagem dentro do ringue pra contar a história da luta, antes de, enfim, na entrada, quando você passa a ser o Alan. Mas quando você é Guilherme em casa, quando você é Guilherme na sua vida normal, você tem as suas redes sociais. Mais importante que nunca agora nesse período de pandemia que não tem show, é manter as pessoas interessadas no Alan.
Exatamente.
Tem especiais na BWF aí, no Telecat, mas não tem mais lutas inéditas, por enquanto. Então, como é que você faz isso? Mesmo a BWF não tem um show semanal, ela não tem uma frequência grande de shows, então mesmo que não sendo pandemia, você tem que manter esse personagem vivo ali na rede social e em qualquer lugar. Você tem um canal no YouTube, né? Então, Qual que você acha que é a importância disso e como você faz isso?
Cara, a importância é enorme. Mano, é rede social, velho. Independente seja qualquer coisa. Cara, hoje, se você souber trabalhar uma rede social, mano, você voa. Você vai de onde você tá, daí da casa de vocês, você, mano, você vai pra onde você quiser.
É,
então,
exato.
Uma coisa que tipo, me chamou muita atenção no começo da pandemia, eu tava trocando ideia com uma pessoa lá, aí eu falei, porra, que saudade de ser o Alan. Aí ela virou e falou assim pra mim, porra, mano, mas você não tem que ter saudade de ser o Alan, você tem que ser o Alan todo dia. E, porra, isso aí ficou muito na minha cabeça. Eu falei, porra, é verdade. E aí, o espelho disso, eu tento botar muito na rede social. É muito difícil, Enzo, porque, como você falou, não tem conteúdo, né? Não tem uma luta minha, não tem um vídeo meu, tipo, saindo da BWF do parado. Mas eu acho que é oportunidade também da galera saber explorar mais o seu personagem e saber quem é você também, sabe? Por isso que eu gosto de postar muita coisa, sei lá, se eu tô com a minha família comendo uma pizza, porra, eu meto uma latinha de cerveja que eu tô tomando, tiro uma foto. Tô na academia, eu posto lá que eu tô treinando, pra galera ver também que eu não tô parado. Sabe? Posto, sei lá, ideias de coisas aleatórias, músicas que eu gosto. Sabe? Shows que eu acho da hora. Então, você tem que encontrar alguma forma muito criativa de interagir com a pessoa e que ela fala, porra, mano, na hora que voltar a lutar, é esse cara que eu quero ver, mano. Entendeu? Então, é o desafio.
Pra você manter a pessoa, tipo, ali, entendeu?
Sim, travou um pouquinho pra mim, mas...
O seu áudio mudou, deu uma mudada, né? É, o áudio mudou muito.
É porque acabou a bateria do meu fone, pera aí que eu vou pegar o...
Do nada, ele no meio da fala.
Melhorou?
Tá bom, continuava bom.
Tá.
É... Na luta mesmo, vai. Pergunta diferente, mas indo na mesma linha. Você precisa, além do personagem dentro do ringue, dentro da luta, ele é um cara, como você falou. Ele é um cara nas redes sociais, ele é um cara que faz coisas, que vive normal, com uma pessoa normal. E ele tem muita coisa pra falar. Falar na BWF, na luta livre do Brasil, apesar de a gente não ganhar dinheiro com isso, apesar de que ninguém viver com isso. Falar até dentro da luta é muito importante, pra todo mundo sabe disso. As promos, tem promos históricas aí, que a gente lembra, a gente lembra às vezes mais de uma promo do que de uma luta. Você acha que essa habilidade, você, primeiro fala de você, depois fala do geral. Você desenvolveu, você desenvolve isso, se treina, você acha que você é bom nisso, que tem que melhorar. E dentro da BWF, que é onde você tá, por que a gente tem tão pouco, Alan, de promos?
Então.
A respiração.
Eu segurei para não falar o negócio. Mas vamos pela ordem das perguntas. Porra, eu acho que o lutador que não fala, na minha opinião, de novo, pelo amor de Deus, eu acho que ele acaba não sendo um cara completo. Porque é aquele negócio, mesmo com a luta, você tem que passar uma ideia. Tipo, você tá lutando por quê? Por que que você tá aí? Porque, tipo, otário aí? Então tem que ter um contexto. Geralmente o cara tem que explicar no meio de alguma história. Eu, particularmente, eu sempre gostei de falar, de expor o que eu tô pensando. Só que, de novo, eu sempre confrontei isso com o meu lado tímido, entendeu? Então, às vezes, eu tenho muita coisa pra falar, só que, mano, eu prefiro não, entendeu? Tipo, ah, beleza.
Sim.
Então, uma coisa que me ajudou muito, mas assim, muito treinar isso, quando eu comecei, foi na faculdade, por incrível que pareça, nos trabalhos que eu tinha que apresentar. Tinha uma matéria lá que eu tinha que, tipo, toda semana eu tinha que trabalhar, tinha que apresentar trabalho. E, mano, sempre eu ia lá. Porque eu ia com o pensamento, falei, mano, eu vou falar aqui na frente dessa galera, mas pensando que eu tô em cima de um ringue e a galera tá me ouvindo lá embaixo. Porque na hora que eu precisar fazer isso lá, eu vou saber como lidar. Então, isso me ajudou muito ter esse feeling de você estar falando pra um pessoal. Mas, de novo, isso o Guilherme falando. Então, quando envolve o Alan, até o Jeff sabe muito disso, o desafio é você meio que não mudar a personalidade, mas você tem que ter muita atitude no que você tá falando, porque você tem que falar de um jeito que a pessoa pare e preste atenção no que você tá falando. Você pode estar falando a maior bobrinha, mano, mas você tem que fazer um jeito do cara parar e prestar atenção em você. Então, eu hoje, eu acho que de quando eu comecei para agora, eu melhorei muito, eu tenho muita noção que eu não tinha antes, vendo o vídeo, o Jeff me ajudou bastante nisso também, entender, sabe, o que, que você mexe, o que, que você não mexe, ergue a mão, não ergue a mão, rosto, então tudo faz muita diferença. E no Brasil, em particular na BWF, eu vou falar porque o restante eu não sei, a gente tem muito pouco, porque, opinião minha, é porque não foi, tipo, não tem uma cultura disso, sabe? Geralmente sempre é duas pessoas lá, tipo, lutando, meio que, tipo, botei você aí e beleza. Sabe? Muitas vezes não constrói um enredo em volta daquilo tudo. Então, a BWF, tipo, se eu chegar no Bob e falar, Bob, quero fazer uma promo. Como já aconteceu uma vez, que eu ia fazer, mas depois, por questões do evento... No drive-in lá, Jeff, sabe? Eu ia fazer uma promo aquele dia. Drive-in,
sim. Pô, mas aí... É. Drive-in deu KO lá, né?
Ah, deu, é. Então...
Se mas eu você ia fazer uma promo lá, sabia.
Eu ia, então. Eu cheguei no Bob e falei que eu queria fazer. Expliquei qual era a ideia. Ele falou, mano, pode fazer, tranquilo. Só que depois a gente mudou de ideia e acabou não fazendo. Mas eu acho que também muita gente tem tanto... Se preocupa tanto com o show, com o mortal, com não sei o que, não sei o que, que esquece que também existe a parte do teatro. A parte do se comunicar, de entreter, entendeu? Porque, lógico, o golpe entretém muita gente. Só que não é só o golpe.
É, esse é um dos pontos que a gente tá falando bastante ultimamente, né? Aí, abrindo aqui um parênteses, na Powerbomb Brasil, a gente está fazendo uma série que é sobre a luta livre nacional, né? Então, A gente está pegando alguns pontos, e um dos pontos que a gente quer abordar é realmente esse sobre o teatro, né? O quanto tem de teatro, né? O quanto a gente explora isso. E aí é uma pergunta dedo na ferida. Alan, quantas vezes você treinou na academia da BWF isso?
Então... Lá eu nunca treinei, porque lá não tem um treinamento para isso. É um negócio que eu sinto muita falta de ter, porque quando eu viajei lá, eles tinham, cara. Eles têm um dia na semana que é só isso, cara. Eles te dão um microfone na mão, uma câmera que às vezes nem tá filmando, mas é para você se sentir no ambiente ali. E, mano, fala quem é você, por que você tá aqui?
Acho
você
bizarro vê... isso, cara. Porque Bob Jr. conhece. Deixa eu só terminar que eu comecei. Bob Jr. sabe, ele tem contatos, ele com a WWE, no caso, com tryouts. Sim. Ele teve César Bononi lá, ele teve agora 5 lutadores que voltaram, todos voltaram. Então, eles próprios conhecem a importância disso. Eles passaram por isso. Não sei o que aconteceu lá, mas eles passaram por isso. Não sei se eles foram bem ou se eles acabaram indo mal por causa que não treinam no Brasil, não treinam em casa. Mas eles tiveram isso, sabem da importância. Então, sim, eu acho... Gostaria muito de saber por que que... As coisas que a BWF, em específico, porque você tá aqui... Consegue melhorar, consegue ir um passo à frente... Ela acaba não dando.
Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Em questão... Eu não vou ficar falando muito porque não fui eu que estive lá. Mas quando o pessoal voltou da tryout... teve alguns deles... Eu não sei todos, mas... Mencionaram um ou dois aí que os caras mandaram muito bem na promo.
Eu vi também.
Soube muito se expressar, mas não sei como ele treinou, como, enfim, se é a habilidade do cara e a gente não sabe. Mas eu sinto muita falta mesmo de não é nenhuma orientação, cara, mas é de inserir isso no show. E automaticamente, se você insere um negócio no show, você tem que treinar. Entendeu? Então, como não é de costume ter nos shows isso, acaba meio que ficando de lado, entendeu? Eu também não, sim, vou te falar por que não tem, porque eu também não sei por quê. Aí é com o Bob.
Uhum.
Mas eu também sinto a falta de, tipo, desenvolver em cada um. Tipo, ah, você é o Alan, então me fala, por que que você é o Alan? Ah, você é o Mets, por que que você é o Mets? Entendeu? Tipo, de conhecer mesmo.
E eu não sou Alemanha... A gente, Jeff, só pra...
Uhum. Eu tô tentando falar se tinha professor. Só quero saber se tem professor. Tinha professor.
A gente
disso,
não é chato de queremos promo por nada. A gente quer promo porque é uma história. Ajuda a construir a história. E mas o que é o wrestling?
Parte da
é
luta livre. Né?
Isso, a storyline.
Eu concordo muito. Até porque, tipo, quando o Max, ele era campeão da BWF brasileira, todo final de show ele pegava o microfone e ele fazia uma promo bem pequenininha,
lindo,
ali,
cara,
tipo... Cara, ele foi... Que eu vi, pelo menos, ele foi o primeiro que fez isso. sendo campeão. E, porra, eu achei que ele mandou muito, cara. Ele foi uma puta sacada, porque, porra, o cara é o campeão brasileiro. Automaticamente ele tá no topo da BWF. E você não sabe quem é o cara? Então, ele fazia a luta dele ali, bem feita. Acabava a luta, pegava o microfone e falava alguma coisa, sei lá, eu não lembro o que que ele falava, mas sei lá, xingava ou elogiava, sei lá, você fala, pô, então ele tá lutando e é pra esse lado que ele tá indo. Então você dá um norte para quem tá assistindo.
Eu lembro que um dos shows ele mandou eu calar a boca.
É, então ele tava puto, então.
Não, mano, porque, mas exatamente é isso. Eu acho que isso agrega muito no show, porque quando você conhece o campeão, escuta o campeão, você cria com esse campeão uma conexão, não só dentro do ringue, né?
Sim.
Então, cara, ouvir o Max falando, você cria vontades de querer ser igual ele, ou querer que ele apanhe mais.
Exato.
E agora que o Enzo saiu, eu vou poder falar. Lá na Alemanha, tinha professores disso específico, ou as galeras se ajudavam
Não, a
para
galera se ajudava.
falar?
Não tinha
Galera
um
se ajudava.
cara, tipo, esse cara é do teatro, não. Era geralmente algum lutador já experiente, que já passou várias vezes por isso, ele te instruía, tipo, sabe? Ó, olha pra cá, que você não olha. Microfone
É, querendo ou
aqui.
não, na prática também ajuda pra caramba, né?
É, exatamente. Então, tinha. Eu não lembro, acho que era o Jay, mano. O Jay é um cara que nem luta mais, mas ele era treinador na época que eu tava lá, e ele orientava muito em questão disso, sabe? E o cara manjava muito, 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 muito. Então eles têm o costume. Então, se no meio da luta o cara do nada, improviso, dá o microfone na sua mão, o cara vai saber o que ele tem que fazer.
Isso é muito louco. E agora, olha, sua câmera melhorou agora. Ah, sua câmera voltou ao normal. Muito bem, estamos vendo o Alan em High Definition agora. Ah, Alan, uma coisa que eu quero colocar aqui também, né? Nessa parte também sobre falar também que a gente pegou, que vamos insistir um pouquinho mais nisso. Ah, uma coisa que eu e o Alan a gente começou a fazer, meio que a gente mesmo, né, Alan? Foi começar a treinar um
Sim.
pouco o personagem e tal. A minha pergunta é muito pessoal, na verdade, porque a gente meio que
Vixe.
parou disso, né? Parou de fazer e tal. Eu queria saber se você continuou. Você continuou treinando? Seus vídeos no YouTube, eu sei que você postou um ou dois vídeos depois da nossa conversa, se isso ajudou também no seu vídeo no YouTube. Como que foi você pós essa experiência que a gente teve aí de treinar, de fazer algumas coisas teatrais, de fazer uns textos? Como que foi isso para você?
Cara, o tempo que a gente treinou, né? Que eu posso dizer assim. Cara, primeiro me ajudou a desenvolver, a fazer, né? Tipo, a falar, mas me ajudou muito também a desenvolver ideia. E assim, mesmo no personagem Alan, na rede social do Alan, tinha muita coisa que eu não gostava de ficar me expondo. Sei lá, eu não sou o cara que vou catar o celular agora, tirar uma foto minha, postar e dane-se. Tipo, sei lá, não faço isso. Mas eu não faço isso. Mas o Alan, mano,
Tem que fazer.
deveria e tem que fazer. Então
Exatamente.
me ajudou muito a desenvolver esse lado. Tipo, eu não quero fazer, mas porra, mano, o Alan faria, então faz. Então eu comecei a postar mais no YouTube, isso é verdade, o que influenciou bastante, sim, Jeff. E até na criatividade de conteúdo, sabe? Me deixou mais assim, porra, a última vez que eu postei caixinha de pergunta lá, eu nunca, mas nunca antes ia responder em vídeo, mas nunca. Falei, mano,
Demais.
vou colocar
Você
meu
manda
rosto
bem,
aqui, mano.
cara. Foi demais, Alan. Parabéns mesmo.
Não sei se você gravou 5 vezes cada vídeo pra daí sair um bom, ou foi o
Não,
primeiro,
pior que
mas.
não.
O
Pior que eu
Enzo
gravei.
faz isso. O Enzo faz isso. Ele grava 5 vezes. O Enzo faz isso.
Não, mas pior que. Então, se eu ficar insistindo em querer gravar vários, aí fudeu. Então eu pego, já abro a pergunta, gravo e, mano, o que saiu eu vou postar. Então eu acho que até fica mais natural do que eu ficar decorando o que eu vou falar e pá, 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 pá. Eu tenho uma ideia do que eu vou falar, um assunto, tipo, tópico, e, mano, vou seguir o tópico. E aí eu acho que eu lido melhor desse jeito. E. Caralho, perdi o que eu ia falar.
Mas
Ah, se eu
é isso.
continuei. Se eu continuei, né? Continuo sim, porque como a gente, no começo aqui, a gente falou que eu tenho muitos planos lá pra frente, eu sei que se um dia eu tiver num lugar que eu realmente quero estar, eu vou ser cobrado disso. Então, às vezes eu tô de boa, tipo, acontece muito aí. Se eu tô de boa, sei lá, na minha cama, ouvindo uma música, do nada dá um estralo na minha cabeça assim, eu falo, caramba, cara, eu preciso treinar. Aí eu, tipo, eu começo a ver promo de lutadores que eu gosto, sabe? Eu vou na frente do espelho, tipo, às vezes eu não falo nada, eu só fico treinando minha cara, tipo, meu gesto, e sabe? E vou fazendo, cara, porque eu acho necessário fazer, de novo, pra mim.
Fala.
Não, 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 cara, vamos abrir. Não é necessário pra você, não. Não é necessário pro lutador, né, Isa? Tipo, todo cara que luta, que faz luta livre, ele tem que ter. Ele tem que ter. A gente sabe que tem que ter. O Alan não quer falar, mas
gente
todo
sabe.
Mundo tem que falar.
Outra coisa que a gente sabe, Jeff, porque a gente conhece mais perto, o Alan também, é que há muitos lutadores Guilhermes na WWF. Muitos lutadores tímidos
demais. Do nome
demais.
Guilherme. Ah, tá. Aqui do nome
o,
Guilherme.
Não é o Colosso só, não é. É tímidos demais. E o cara não tem problema em ser tímido. Eu sou tímido também em alguns aspectos. Alguns, por exemplo, aqui não, mas sei lá, gravar um story, sim, eu não sou tão igual aqui. É, mas dá pra trabalhar, né? Ele é lutador. Então a gente não tem problema em ser tímido, mas tem problema você não treinar a sua timidez, né, Jeff?
Jeff? É.
Não, Jeff. Jeff também. Jeff, tô falando com os dois.
Tem problema, mas você já falou pra alguém, Alan? Tipo,
o quê?
Você já treinou, tipo, já conversou? Vamos treinar junto? Vamos fazer uma promo aí você? Você já propôs isso?
Não, pra ser bem sincero, nunca troquei, não. Mas eu acho também, falando do que o Enzo falou sobre os lutadores tímidos, concordo, cara. Tem mesmo, tem bastante. Só que aí entra também no que eu falei no começo. Depende muito do porquê o cara tá ali. Por exemplo, eu tô pensando lá na frente, então eu quero, mano, eu preciso. Só que você pega um cara que é tímido, ele tá ali só porque ele gosta, porque é o que ele se diverte, e não tem problema nenhum ele tá ali por esse motivo, ele não vai se preocupar tanto.
Entendi,
entendeu?
Faz sentido.
Então, vai muito, tipo, do porquê você tá ali, de onde você quer chegar, qual o seu objetivo. Então, eu acho que isso acaba influenciando de uma forma ou outra no porquê o cara treina ou porque o cara não treina esse aspecto, entendeu?
Ô, Alan, o Jeff gosta. Pergunta de $1 milhão.
Nossa!
Ou de reais. Dólar, porque faz sentido com o assunto.
Do Million Dollar Man, que é o nosso Enzo, uma pergunta de $1 milhão, vai lá.
Million Dollar Man estava no NXT na semana, sim, passada, então ele é o Million Dollar Man, eu sou apenas o Enzo, tá?
Million Dollar Enzo.
Onde você se vê, eu não vou falar você se vê, porque é uma previsão,
vai,
não
tá,
é uma,
né,
previsão, é o que você quer. O que você quer nos próximos 5 anos? Você quer sair daqui do Brasil? Você quer lutar em outro lugar? É o que a gente conversa. É o que parece que é pelo que você falou aqui. Mas o que você quer fazer, cara? Na luta livre, obviamente. Você quer voltar para a Alemanha? Você quer, entendeu? Qual que é o teu plano, o teu objetivo? Que eu sei que quando você para, pensa, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar lá. Onde é esse lá?
Não vale então casar com a Toni Storm.
Não, o dia que eu chegar onde eu quero, aí esse é o próximo objetivo, Jeff. Mas agora, falando sério, é complexo isso.
Vamos
porque
preparar.
Eu sempre coloquei na minha cabeça o que eu queria. Cara, é meu sonho um dia estar na WWE. Porra, mano, é meu sonho. Eu sei que não é perfeito, eu sei que tem muita gente que não gosta. A Elite tá ali também, tipo, aumentou as chances. Só que pra mim, mano, é meu sonho de criança, é meu sonho do Guilherme um dia poder estar lá dentro, entendeu? E antes, até um certo período que eu tava na luta livre, eu enxergava, tipo, eu aqui, a WWE aqui, tipo, mas muito longe, tipo, um negócio que, tipo, porra, mano, não conheço ninguém, mano, passa na televisão, o que eu vou fazer pra chegar aí? Só que eu botei na minha cabeça, porra, se tem nego trabalhando lá, é porque de alguma forma ele chegou. Então, o que ele fez pra chegar? Então, eu geralmente peguei um cara que já tá lá, nem brasileiro, porque tem o César, no caso, mas o César foi pela BWF, enfim. Mas um cara, tipo, que é um lutador da WWE, mano, o que ele fez antes? Porque é fácil a gente ver o cara lá, o cara erguendo o cinturão, beleza, é ótimo, ele conseguiu. Mas, porra, o cara veio da onde? Ele treinou o quê? Entendeu? Tipo, volta na vida do cara. É, eu comprei o livro do Drew McIntyre por causa disso, mano. Porque, porra, eu quero ver de onde que esse cara veio. Porque hoje ele é top. Mas ele não, nem sempre foi top.
Aquele então, documentário dele, documentários da WWE Network, diga-se de passagem, são sensacionais, ainda mais
é
pra
muito
quem
bom.
Tá fazendo luta livre e quer ser lutador. São ótimos, cara.
Então, eu sempre peguei o cara pra tentar entender de onde ele veio e meio que falar, beleza, cara, eu tô nessa posição. Eu tô no Brasil, tô em São Paulo, tenho 22 anos. O que eu posso fazer pra um dia estar lá? Então, é eu me questionando e eu bolando um plano de tanto tempo pra frente para um dia eu ter uma chance de estar lá. Nada é garantido. Pode ser que eu faça um puta de um rolê e nada aconteça. Mas, porra, eu vou bater o pé e falar, mano, eu tentei, mano, eu não fiquei parado. Entendeu? E quanto mais você se enfia no meio, eu como lutador, você conhece muita gente. Uhum. E voltando no que a gente tava falando no Instagram, eu tenho uma facilidade de me comunicar muito com a galera de outros lugares. Então eu conheço muita gente, cara. Eu conheço gente que da América do Sul, eu conheço cara que tá na Europa, eu conheço cara que tá no México, eu conheço cara que tá nos Estados Unidos. Tipo, gente que eu troco ideia, que eu tenho WhatsApp, que eu tenho contato. Então você conhece um aqui, você conhece um ali, você conhece um aqui e um ali, você começa a falar, opa, se eu juntar aqui, ali, aqui, aqui, vai dar lá. Então, é você fazer o máximo com que eu... É eu fazer o máximo com que eu tenho agora pra alcançando aos pouquinhos os degrauzinhos, entendeu? Então, de novo, meu objetivo é... Meu sonho, cara. Meu sonho é um dia poder estar na WWE. E se o caso não venha acontecer, o que é possível, que eu pelo menos possa viver fazendo o que eu gosto de viver. Sabe? Infelizmente, eu sei que no Brasil não dá. Não dá, mano. Sabe? A gente sabe.
Sinceridades aqui não é nós, a gente sabe.
Não, mas eu vivo, você vive, o Enzo vive, ninguém não. vive, cara.
Não dá.
Então, entendeu? Então, se Sim. é tanto que eu...
Ninguém? Se a gente cavar, talvez...
Próximo, Jeff, pula isso aí.
Não, talvez alguém viva. Talvez alguém, não sei, né?
Eu pensei...
O dono da GDR? Como que Michel é o nome Cerdan. Do nome? O Michel vive de luta livre, né? Pelo menos viveu por muito tempo, né?
Então, mas aí o Michel tava na época que dava, que era possível, né?
É, não, mas... Dá, alguém vive.
Não, mas hoje, por exemplo, um cara que começa hoje, o cara não vive, mano.
Ah, não, difícil, muito difícil. É isso? Muito difícil. Entendeu? É uma área muito mais complicada. Eu vejo muita gente falando que teatro é difícil, cara. Eu sempre falo pra elas, você não conhece a luta livre. Você conhece essa luta livre.
Você vai achar. Se sentir no topo, é exatamente isso, mano.
A galera do teatro olha assim a luta livre e fala, caralho, como que eles estão lá em cima? O que fazem pra comer? É tipo isso. Mas, Alan, vou te jogar agora na parede, hein? Eu nem combinei isso com o Enzo, a gente nunca combina nada mesmo antes de começar o nosso podcast, mas vou te jogar na parede. Alan, tá namorando, brincadeira, não é isso não. Nem vamos entrar em papo de namoro, hein, Alan? Olha, escapou, hein? Escapou do papo de namoro aqui. Eu queria propor uma brincadeira, hein, Enzo? Vamos propor uma brincadeira?
Vamos brincar, que eu gosto, vamos.
Vamos fazer, eu quero propor uma brincadeira.
Qual que é a brincadeira? Não sei, você sabe, Alan.
Brincadeira é o seguinte, Enzo, nós estamos aqui com o campeão da BWF também, hein? De Hulk, certo? Nosso querido Alan Talley.
Campeão dos Hulks.
Campeão dos Hulks, né? Campeão dos Hulks.
É dos incríveis Hulks.
Numa luta muito boa em que ele venceu esse cinturão
com aquele Cold Breaker da Tessa Blanchard.
É isso, exatamente.
Aí. Você pensa em Cold Breaker, você pensa em Alan Salles no Brasil.
É isso aí, ó. A gente tá virando uma marca aqui do nosso podcast. Pensa isso. Pensa nisso. Queria, Alan, que você mandasse um recado. Eu queria que o Alan mandasse um recado. Pra, sei lá, pra categoria de Hulks ou pra algum Hulk em específico, o Alan chegar aqui e apontar o dedo, como eu sempre falo aqui, tô falando na Powerbomb e falo aqui também não é nós, aponta o dedo na cara, dá a cara a tapa. Alan, manda um recado aí pros Hulks, manda um recado pra um Hulk, Alan Salles com vocês, falando
Só
aí.
Não
um
manda pros alunos, não, que eu não quero esse recado, tá?
É, não, pro Enzo não, por favor. Pro Enzo não. Mas manda pra alguém ou não.
Eu mando, mas, ô Jeff, depois do meu recado eu tenho uma pergunta pra você. Me lembra disso?
Meu Deus!
Lembra disso?
Meu Deus!
Na hora que você falou disso, eu lembrei do negócio.
Vou colocar minha touca aqui, peraí.
Porque não é um jogo que só eu posso perder, não, Jeff. Eu botar isso na parede também.
Olha isso aí. É o jogo.
Tô zoando.
Vamos lá.
Não, mas o meu recado pros Sucos é o seguinte. Tenho respeito por...
Pera, desculpa. Alan Salles. Tira o óculos, né? Alan Salles não tem óculos.
Não, eu não enxergo se tirar o óculos.
Vamos falar assim, ó. Leandro, esse vai pro corte, hein? Faz um corte.
Alan Salles
detona Hulks da BWF. No mínimo isso. Tô ligado.
Então, respeito todos os Hulks da BWF. Os que estão agora e os que já passaram. Tenho respeito por todos. Todos ali estão brigando pelo espaço. E é nítido, cada luta que passa, você vê que, mano, a galera tá afim e tá fazendo. Mas temos um porém, e esse porém chama Adam Black, que desde o começo, por algum motivo, talvez inveja do que eu tenho no meu ombro, ele não. Pô, me atrapalha, quer tirar o meu cinturão, é como se não bastasse no show do Drive-In, que Jeff, que você tava lá, você viu, o cara meteu um
Olha lá.
chute na minha cabeça. Mano, me apagou. Mas sim, me apagou. Do jeito que ele chutou,
Foi
eu
pra
virei.
Guarulhos, sua cabeça.
Não,
Tava
é.
lá, já voltou.
Ah, já tava lá.
É verdade, foi em
Sei
Guarulhos.
aonde.
Então,
Voltou pra
assim.
São Paulo.
É. Eu voltei pra Campinas, na verdade.
Mandou você de volta pra casa.
E aí?
Então, depois daquele chute, a única coisa que eu espero é que Bob Jr. coloque uma luta eu e ele pelo cinturão. Porque você acha tão fácil assim me atrapalhar, chutar minha cabeça, fazer o que ele acha que ele pode fazer, porque ele é meio maloqueirão? Põe uma luta oficial valendo o cinturão, que é o que eu quero no próximo show, inclusive. Eu não sei porque essa luta não aconteceu naquele evento da WA, porque na realidade ele nem apareceu naquele show. Não sei por quê, mas não tava. Se fosse relevante, estaria. Então, espero.
Que isso, olha isso, olha que gostoso é ouvir o Alan Salles na
Vamos
cara.
falar uma coisa, Jeff. Vamos falar uma coisa. Eu tô com muita vontade de ver essa luta. Por que que não temos mais isso?
Que
Temos
isso,
mais
cara, olha
disso. Eu quero
isso,
ter
olha isso.
vontade de assistir lutas. Com isso.
Gente, só o Alan falando já me hypa pra isso, cara. Alan contra Adam Black é a luta que eu quero
O
pra
The Rock,
amanhã.
o Adão Negro contra o Alan Salles.
Caramba, que é isso? Que é isso, cara? É isso, gente. Olha
Mas é
isso.
isso. É o que eu quero real mesmo.
Não,
Não
mas é, deu
é.
pra sentir, deu pra sentir, deu pra
É.
sentir. Mas, mano, é isso que a gente fala, cara. Olha que gostoso é ouvir uma rivalidade sendo criada. Olha que legal é
Obrigado,
lembrar
Jeff, pela por essa
daquele.
pedido,
Nossa,
brincadeira.
porra,
Pô,
que gostoso.
obrigado, velho. Agora eu fiquei. Obrigado mesmo. Tava com medo de fazer uma besteira aqui.
Alan,
Você é
o medo
treinado
é um dos
pelo
maiores problemas.
grandíssimo ator de Jeff Silva.
Foi
Isso é
treinado
verdade,
por
tem.
mim e eu confio. Olha que eu sou clubista. Adam Black, você tá assistindo aí, Adam Black? O Alan vai acabar com você. É só isso que vai acontecer, vai acabar com você. E eu
Sem chance.
estarei lá
Eu também.
gritando.
Vocês
Basta,
dois,
é
vocês
isso. Eu
dois.
quero uma camiseta do Alan Salles para torcer pelo Alan Salles.
Ah, isso daí é uma coisa que eu tenho que cobrar, hein?
Vocês dois. Vocês dois, realmente estou devendo. Próximo show, darei. Mas, Jeff, não faz a minha pergunta, não.
A gente tem que, ó, vamos lá.
Não,
Eu não
não,
vou falar.
tem a noite inteira, fica tranquilo.
Noite inteira.
Jeff, quando você volta e por que você parou de treinar luta livre? Eu
Gente,
sei o
tan,
motivo, você nunca me
trilha
falou, mas eu sei o
sonora.
motivo. Eu quero ver se você vai falar a verdade.
O próximo podcast, a gente responde
O próximo bloco, já voltamos.
essa pergunta. O próximo bloco
O
ainda é com
oferecimento,
você.
papel higiênico suave, tá? Mais
Depois do nome,
maciez
tá?
e qualidade na sua
Gente,
casa.
mas olha, um dia eu responderei essa pergunta, mas basicamente, cara, eu tenho muita vontade de voltar mesmo. Estou sendo influenciado pelo Enzo também, que tá cobrando bastante. Não vou mentir, o Enzo tá cobrando bastante eu treinar. Eu tenho vontade também, mas hoje, o maior motivo mesmo é a questão pandêmica do bagulho, que me deixa um pouco de medo. Não vou mentir, que me deixa ainda um pouco de medo. Eu tô
Justo.
apresentando, apresento com medo. E também, assim, o maior de todos, o maior, assim, é que eu me machuco muito fácil. Esperava outra pergunta. Outra
Tomar
pergunta, mas
banho, vai, Jefferson.
eu me machuco muito fácil também. Isso me tira dos trabalhos do teatro. Já me tirou dos trabalhos do teatro da primeira vez que eu passei no BWF. E é complicado, que é o que eu ganho dinheiro e
Mas
ficar
tudo
fora
bem.
das coisas
Mas
é
Alan,
complicado.
quem gosta, quem quer, liga pra
Faz.
lesão, não liga pra a
Eu me
pandemia, pode
escorreguei, né?
ser,
Eu meti a
mas não
escorregada.
liga pra outros assuntos. Quem quer, vai.
É
Mas tá
verdade.
escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Quando sair esse podcast, me cobrem depois. Ainda em 2021, Jeff vai voltar aos treinos na BWF. É isso. A falei ao vivo que
Quero ver.
é
Quero
pra ser
ver.
cobrado depois. Ainda em 2021, Jeff volta para os treinos na BWF. Quero falar com o Enzo, quero falar com o Alan. Está aí, ó.
E esse é um corte, hein? Esse é o PF, volta a treinar.
A própria Powerbomb, hein?
Meu Deus do céu.
Lembrando que os cortes
na Powerbomb Brasil. Já aproveitando aqui, quero agradecer a presença do nosso querido Enzo, Enzo Lima.
Minha presença. Beleza, falou.
Tchau, isso. Quero agradecer o Alan também, eu já até me confundi, cara, que vocês falaram de BWF e para voltar a treinar, eu fico meio confuso. Quero agradecer o Alanzito. Alan, mano, foi muito legal trocar ideia com você. A gente vai começar os nossos... começar a encerrar aqui. Eu encerro, depois do Enzo, a gente passa para as palavras finais do nosso querido Alan. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí o podcast É Nóis, o feedback que vocês estão dando estão sendo muito legais. Isso motiva pra caramba a gente continuar gravando, né, Enzo? Continua fazendo, chamando pessoas novas. Temos convidados novos também, muita gente ainda que estamos pensando, alguns nomes aí que a gente quer trazer. Então continue apoiando aqui tanto os cortes na Powerbomb Brasil, tanto o inteiro no Wrestle Maníacos. Os dois estão bombando demais, visualização tá muito bacana, tudo. Então muito obrigado a vocês que estão curtindo esse podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Powerbomb Brasil, no Twitter, no Instagram. E também nas minhas redes sociais, se quiser me seguir também, não tem problema. Eu sou o Jeff, em todas as redes sociais, muito fácil. Muito obrigado a todo mundo. Enzo, é teu.
Eu quero falar com você agora, que está assistindo no YouTube do WrestleManiacos. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Eu descobri uma coisa, você não é inscrito no canal. É, eu sei disso. Se inscreve no canal, não dói o dedo, não dói a mão, não perde, entendeu? Só se inscreve aí para continuar assistindo outros vídeos que vêm coisas legais também, além do É Nóis. Então, você que está nas plataformas de podcast, tem mais podcast. E, enfim, saiu o nosso gravador de áudio aqui.
Tudo bem.
Ouça os outros podcasts, inscreva-se no canal, você que está no YouTube. Eu encerro aqui, agradeço muito a presença do Gui, do Guilherme, do Alan Salles, quinto convidado, deixa eu ver, o primeiro da PWF, vem mais por aí, e agradeço a você que está assistindo também, muito obrigado, e até a próxima.
Palavras finais do nosso querido Alan.
Bom, primeiro, obrigado Enzo, Jeff, pelo convite, fiquei muito feliz que vocês me chamaram, mesmo, agradeço todo mundo que me acompanha, que continua acompanhando, mesmo na pandemia, mesmo não tendo conteúdo, é muito da hora receber mensagem, pergunta da galera. E, meu, continua acompanhando, acompanha a Powerbomb, acompanha o WrestleManiacos. Meu, vamos fazer junto o que a gente gosta e fazer crescer, porque todo mundo cresce, é o que importa.
E o Jeff caiu.
E o Jeff sumiu, voltou. E me sigam nas redes sociais, é Alan Salles Oficial em todas. E mais uma vez, obrigado pelo convite, gente. Contem comigo e continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que tá show, de verdade. Então, é isso aí.
É nóis.
É nóis.
Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.